as emoções, de uma maneira geral, as emoções humanas demoram mais ou menos 1 minuto e meio. Então, mas porquê que uma pessoa que está com uma grande ansiedade está com ansiedade horas seguidas?
Sempre a divagar, onde é que eu vou parar? Isso é uma bela, isso é uma bela, isso é uma bela questão. Isso é uma bela questão.
Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Bela Questão. Meu nome é Amália Carvalho e o podcast Bela Questão fala sobre inteligência emocional, desenvolvimento pessoal. Hoje traz uma bela questão que é como gerir melhor a ansiedade, os ataques de pânico e os ataques de raiva. E para isso temos connosco João Carlos Melo. É médico-psiquiatra e autor já de 3 livros. É psicoterapeuta, grupo analista. Mais à frente vou perguntar o que é que isto significa. Membro titular da Sociedade Portuguesa de Grupo Análise e Psicoterapia Analítica de Grupo. É full member da Group Analytics Society International, assistente graduado do Hospital Fernando Fonseca, onde exerce as funções de coordenador do Hospital de Dia do Serviço de Psiquiatria. É açoriano,
Açoriano,
confirma.
sim.
Já tem 61 primaveras concluídas.
Sim. E vivo cá já há mais de 40. Vim para cá estudar e pronto, e fiquei.
E ficou por Portugal continental, ainda assim considera-se um que eu li na entrevista ilhéu.
Sim.
Em que
Naquela.
medida?
Quer dizer, na medida em que a natureza de Ilhéu, as nossas origens, as nossas raízes mantêm-se. Houve uma altura que. Um pouco antes de eu ir para cá estudar, que já estava com muita vontade de vir. Um meio muito pequenino, estamos a falar há mais de 40 anos, um meio muito pequenino, sempre as mesmas pessoas, já estava muito farto. E então estava cheio de vontade de vir e durante um tempo até nem fui lá ou ia poucas vezes. E então com o passar do tempo fiquei com uma certa nostalgia e ainda há algumas semanas estive lá e gosto sempre de ir lá.
Já fui à Madeira, agora faltam os Açores. E pergunto-lhe, antes de entrarmos na nossa bela questão, nós poderíamos falar de tantas e acabei por escolher estes 3 porque acabam por ser das conversas que tenho com quem ouve o podcast e com amigos, 3 situações bastante recorrentes. Em primeiro lugar, o termos que lidar com questões de ansiedade. Tivemos agora a pandemia, e estamos a ter a guerra com a Ucrânia, situações inesperadas que podem acontecer a qualquer momento, como sabemos lidar com isso. A raiva, que é às vezes situações também que não estamos preparados para isso, e os ataques de pânico, que eu acho que são 3 aspectos muito comuns. Mas, normalmente, antes de começar a falar na bela
Sim.
questão, eu gosto sempre de ouvir um pouco e de apresentar os convidados. E eu gostava de que se apresentasse naquilo em que eu não disse, mas também de perceber o que é que ele levou à área da psiquiatria.
Eu sempre tive muito interesse e muita curiosidade em perceber como é que as pessoas funcionam. E é uma curiosidade e um interesse que não passa, e à medida que o tempo vai correndo e vamos conhecendo mais coisas, ficam mais questões e cada vez mais vontade e tudo isso. Mas é verdade também que, à medida que o tempo foi passando, fui tomando consciência que eu também me queria conhecer a mim próprio. E este aspecto nem sempre é assumido, nem sempre é conhecido de início. O problema é quando as pessoas vão para a psiquiatria ou para a psicologia para se tratarem, com essa ilusão de se tratarem. Por muito estranho que isto possa parecer, isto é uma motivação que às vezes acontece. E portanto, enfim, portanto, a Amália falou aí há bocadinho, pois, se calhar desenvolvemos mais à frente. De que eu sou também grupo analista, psicoterapeuta, grupo analista. Uma pessoa para ser grupo analista, isso requer o quê? Enfim, é uma formação à parte do curso de medicina, à parte da especialidade de psiquiatria, e portanto, e é uma formação que consta de parte teórica, teórico-prática, atualizações, etc, etc, um curso de 4 anos e uma análise pessoal, ou seja, a pessoa ser tratada. Não é, neste caso, o grupo análise é inspirada na psicanálise, é derivada da psicanálise, os princípios são os mesmos, só que em vez de estar uma pessoa no divã, estão várias pessoas.
É um grupo.
É um grupo. O tratamento é de cada pessoa, não é um tratamento do grupo, okay, como uma entidade abstrata, é o tratamento de cada pessoa, mas no contexto do grupo, porque nos grupos, em grupo, as pessoas têm modos de funcionamento diferentes do que individualmente, instintivamente. Ora bem, então faz parte dessa formação a pessoa ser analisada. Não é estar lá, neste caso no grupo, juntamente com outras pessoas que se estão a tratar, estar lá a observar tipo estagiário. Não é nada disso, é tratar-me como os outros. Como? No meu caso, não é raro, será talvez uma média, sessões de uma hora e meia, três vezes por semana.
Três vezes por semana, uma hora e meia?
Durante 9 anos.
Isso é muito intenso.
É muito intenso. E, portanto, isto permitiu-me o quê? Conhecer-me melhor, ao fim e ao cabo. Não ter medo das minhas emoções. Não ter medo de todos aqueles sentimentos, aquelas fantasias, enfim. E aprender a aceitá-las e a lidar com elas, porque a gente aprende ali na prática. Como é que...
Por exemplo, exercícios?
Não são exercícios, é uma conversa livre. É uma conversa livre. Só que não é suposto, nem é desejável e é desencorajado que as pessoas falem de trivialidades do tempo, da política, enfim. O objetivo é as pessoas falarem de si e reagirem ao que está a acontecer. Por exemplo, estou num grupo com outras pessoas, no tal tratamento, digamos assim, e começa a ser vítima, alvo de inveja da parte de uma das pessoas do grupo. É suposto que aconteça o que tiver que acontecer, que as pessoas exprimam livremente o que pensam, o que sentem. As pessoas não... Quer dizer, está completamente interdito o contacto físico, a agressão, enfim, mas verbalmente as pessoas podem e é desejável que falem e exprimam o que sentem. E se uma determinada pessoa sente inveja, manifesta essa inveja. E uma pessoa ser alvo de inveja é uma coisa lixada. É difícil.
Sim.
Na vida do dia-a-dia, o que é que a gente faz? A gente evita as situações que são dolorosas. O problema é que se a gente evita muito essas situações dolorosas, a gente não aprende a lidar com elas. Mas é natural que assim se faça. Numa situação destas, o objetivo é que essas situações aconteçam e a pessoa aprenda a lidar com isso. E portanto
é uma forma de se aprender a lidar então com as emoções. E normalmente sim. São quantas pessoas? A título de curiosidade, nem era sobre isso que íamos falar, mas...
Pois varia, portanto, conforme a história de cada grupo. Eu para lhe dar uma ideia, agora como grupo analista, eu comecei um grupo em 97, tenho agora um grupo atualmente que começou em 2000 e pronto, neste momento não está nenhuma pessoa daquelas quando começou o grupo. E, portanto, o número de pessoas...
Já são muitos anos.
Sim. O número de pessoas que vai entrando ou saindo, e isso acontece lentamente, vai determinando se o grupo está maior ou menor. Mas eu diria assim, em média, 6 pessoas.
É algo íntimo.
4 a 8.
Intimista.
Eu tive uma pessoa num grupo, uma analisanda minha, eu como grupo analista, que ela dizia assim, nós aqui... As pessoas não se devem conhecer, não devem ter encontros lá fora, nada. Não se devem conhecer previamente. E ela dizia assim, nós aqui não somos amigos, não vão lá para fora. Somos íntimos. Precisamente a intimidade que a Amália estava a falar.
Li na entrevista que deu à revista Visão, recentemente, que aconselho a quem nos está a ouvir, se quiser ir espreitar essa reportagem, até que a partilhou na sua própria página do Facebook.
Sim.
É muito interessante isto da grupo análise. Talvez mais no final voltemos aqui a este assunto. Bem. Como a expectativa de quem nos está a ouvir é: vamos lá desvendar aqui um bocadinho a questão da ansiedade, da raiva e do pânico. Pergunto em primeiro lugar por onde é que começamos. Qual é que faz mais sentido? Qual é que é o mais comum? A ansiedade?
É a ansiedade.
Então vamos começar pelo mais comum.
Bem. Sim.
A ansiedade é algo que é muito comum, mas ainda pouco falado da minha, na minha perspectiva. Ainda se atribui muito a fragilidade à ansiedade. Portanto, se uma pessoa disser, ai, estou ansiosa, automaticamente pode estar a ser estigmatizada como sendo uma pessoa mais frágil. Do ponto de vista médico, o que é que isto significa? O que é que significa ter ansiedade? O que é que realmente é ansiedade? Para distinguirmos aqui pessoas mais hipocondríacas ou que imaginam, ai, não, sou ansioso. O que é e o que é que não é ansiedade?
A ansiedade é uma reação normal, adequada, necessária do organismo. É uma reação a um perigo.
É uma emoção, peço desculpa pela interrupção. Olha, é considerada uma emoção?
Boa pergunta, Amália. O problema sabe qual é? O problema é que não há um consenso no conhecimento de muitas áreas. Há alguns autores que consideram que sim, outros que não, que é um estado à parte. Mas, assim, de uma maneira geral, eu considero que se deve pensar a ansiedade como uma emoção. Porquê? Porque, tal como as emoções em geral, a ansiedade é uma reação do organismo, de nós, de cada um de nós, na sua totalidade, quer reações no corpo, quer reações, enfim, cognitivas, intelectuais, ou seja, dos pensamentos. Eu vou dar assim, um exemplo muito, muito atual. Quando foi no início da pandemia, há sempre os espertos que acham que são melhores do que os outros e que não têm medo e que são muito fortes, etc. Mas o facto é que as pessoas todas ficaram com medo porque era uma coisa desconhecida, as pessoas ficaram numa expectativa, enfim, apreensivas. Como é que isto ia correr, se iam morrer, se não iam morrer, via-se as notícias, enfim, muito complicado. E, portanto, perante uma situação destas, imprevisível, que não se sabe o que é que vai acontecer...
E falta de controle da nossa parte.
Exatamente. O que às vezes se manifesta, quando não de uma forma explícita com ansiedade, com sintomas de ansiedade, depois manifesta-se em a pessoa não conseguir dormir, ou então manifesta-se em sonhos ou em pesadelos. Mas pronto, é natural a pessoa ter-se sentido ansiosa. Mas há reações do corpo, o coração bate mais depressa, os músculos ficam em tensão, a pessoa fica mais alerta, fica com os órgãos dos sentidos mais apurados, digamos assim, mais à defesa, numa expectativa.
E menos racional.
Menos racional. Aí é que é um ponto menos racional de uma maneira geral e... os pensamentos também fazem parte da ansiedade. Estão associados, não é só reações do corpo. Pensamentos de que tipo? Pensamentos catastróficos, pensamentos absolutistas, do tipo vamos todos morrer, agora já não há nada a fazer, e agora como é que vai ser? E se os médicos que a gente vê em Itália, foi assim quando começou, a morrerem, quem é que vai tomar conta de nós? E portanto são pensamentos catastróficos assim de uma maneira absoluta.
É um modo de sobrevivência.
É uma reação de sobrevivência.
Mas num simulador de catástrofes.
Sim. Ora bem, o que é que acontece? Tudo o que é sentido como uma ameaça gera reações automáticas, essas no corpo, como eu disse, e pensamentos negativos, de apreensão, de desconhecimento em relação ao futuro, enfim, muito difíceis de sentir. E a questão é que é tudo muito automático e a pessoa não consegue controlar isso. Portanto, em resumo, a ansiedade é uma reação normal, enfim, do organismo perante qualquer coisa que seja sentida como uma ameaça. Pode ser uma pandemia, pode ser um exame que vamos fazer, pode ser um encontro que vamos ter e que não sabemos como é que vão correr as coisas ou não conhecemos a pessoa. Tudo isto não constitui uma ameaça no sentido da própria vida ficar em perigo, mas que é sentido pela pessoa como qualquer coisa desconhecida e perante isso automaticamente geram-se reações como essas que eu referi. Uma pessoa que tenha manifestações de ansiedade não é mais fraca do que outras. Uma pessoa que, por temperamento, por genética, é um fator importante, seja mais ansiosa do que outra, a gente pode considerar que é mais forte do que as outras. Em que sentido?
Sério?
Em que sentido? Enfim, eu não sou uma pessoa ansiosa. Enfim, as pessoas todas dizem que eu sou muito calmo e tal, que transmito calma, enfim, tudo isso. Tenho períodos de ansiedade, evidentemente. Mas, ou seja, eu não preciso de fazer grande esforço para controlar as reações que o meu corpo me está a transmitir. E pronto, nesse sentido tenho uma certa sorte, digamos assim.
Genética? Sorte genética?
Sim, sim. Enfim, a própria vida, as circunstâncias da vida, as experiências foram condicionando isso. O temperamento é a reatividade fisiológica, natural, espontânea com que a pessoa nasce. Depende da genética, depende de muitos outros fatores que não são estritamente genéticos.
Mas o temperamento é influenciado pelos fatores externos na infância ou não? Ou é mais
muito,
genético?
Não é muito. Não é muito.
E já agora, qual é a diferença entre temperamento e personalidade?
O temperamento é a reatividade fisiológica do nosso organismo.
A forma como o nosso organismo reage
aos estímulos. Estímulos, exatamente. E isto a gente vê nas pessoas desde que nascem.
Okay.
Há bebés muito pequeninos. A gente pode especular um pouco, não é grande especulação, já há algum fundamento, que há bebés que são mais calminhos dentro do útero e outros são mais mexidos. Depende de vários fatores, não quer dizer que isto já mostre o temperamento, mas pode mostrar um pouco. Mas desde que nascem, nota-se logo. Há bebés que nós chegamos ao pé do berço, aproximamos do berço, pensando que está a dormir e está acordado, calminho, a brincar com as mãos ou com algum brinquedo. E, portanto, se esse bebé for sujeito a estímulos fortes, muita confusão, muita gente, tende a defender-se e a recolher-se um pouco dentro de si. Outros bebés são mais ativos, apelam mais para os outros, reagem mais aos vários estímulos e, pronto, têm um temperamento diferente, mais ativo, mais reativo a todos os estímulos. E ao longo da vida isto depois manifesta-se de várias formas, nomeadamente nas características de introversão e extroversão. E isto aqui já é uma parte da personalidade.
Ok. Era isso que eu estava a tentar perceber onde é que
pois,
nós íamos
A personalidade depende também do temperamento, mas depende de muitos outros fatores, do estilo cognitivo de pensamento, de raciocínio, da forma como a pessoa se relaciona com os outros, que as pessoas têm padrões próprios para se relacionar com os outros, os seus valores, os seus princípios, tudo isto faz parte da personalidade.
Então podemos dizer que o temperamento está mais para o organismo e a personalidade
Sim.
mais para o psicológico?
A personalidade mais para tudo. Porque a personalidade, enfim, há alguns autores que consideram que o temperamento se deve incluir na personalidade, mas outras não, enfim, a personalidade como o total da pessoa e o temperamento uma parte, mas se for diferente também não há problema, desde que a gente saiba do que é que está a falar. Mas já agora, só para retomar um bocadinho a linha que eu estava a desenvolver, as pessoas com um temperamento mais ansioso, mais reativas, têm que fazer um esforço maior. Nesse sentido, são mais fortes. Têm que fazer um esforço maior para controlarem essas reações do organismo, para não se passarem, como se costuma dizer, para não fazerem figuras tristes, como receiam poder fazer, não é? E pronto, nesse sentido até okay. são mais fortes, digamos assim, porque a ansiedade, eu falei em situações pontuais, mas a ansiedade faz parte da natureza humana, todas as pessoas têm algum grau de ansiedade, a gente pode considerar e deve considerar a ansiedade como... também como um sinal de alerta de que há qualquer coisa que não está bem.
Precisa ser mudado.
Os psicopatas não sentem ansiedade, sentem raiva, descontrole, impulsos, etc. Mas não sentem muita ansiedade no sentido... Alguns têm, mas alguns não sentem neste sentido... Porque depois são capazes de controlar as emoções de uma forma completamente fria, do tipo, estamos a desviar um bocadinho, mas só para dar este exemplo, do tipo que às vezes se vê enfim, nos jornais ou na televisão, fulano de tal matou um amigo ou a mulher ou quem quer que fosse e a seguir teve a comer uma pizza e então depois chamou a polícia, tudo na maior das calmas, naqueles testes do polígrafo aquilo não tem não, grande altera. Reatividade, não é? Mas pronto, são situações extremas, são situações anormais, digamos assim. No geral, a ansiedade faz parte da natureza humana, portanto, uma pessoa que sinta ansiedade, na minha opinião, deve considerar que isso é uma coisa que faz
e
parte.
Que está saudável, porque se não sentisse, era psicopata.
Nesse sentido, podemos dizer assim, sim.
Então, agora que nós já entendemos um pouco melhor que a ansiedade tem a ver com uma resposta do organismo a estímulos externos, quais é que são, assim, as estratégias que considera mais eficazes para que as pessoas que estão a sentir ansiedade, que estão literalmente com os sintomas, possam geri-la de uma melhor forma?
Pois. Ora bem, não há, na minha opinião, estratégias fáceis para lidar com a ansiedade. E eu, ao dizer isto, não estou a ser pessimista ou não estou a ver a coisa para negativa, estou a ser realista e estou a ter uma atitude compreensiva com muitas pessoas que sofrem muito com a ansiedade. Porquê? Porque, por vezes, quando se transmitem ideias fáceis ou receitas fáceis para a ansiedade, aquelas as pessoas que têm muita ansiedade e que já tentaram muitas estratégias para lidar com a ansiedade e não conseguiram, sentem uma afronta. Quer dizer, estão a falar disto como se fosse fácil. Livros que diz como lidar com a ansiedade.
Pois não conseguem e ainda ficam mais ansiosas.
Ficam mais ansiosas, frustradas, etc. Uma pessoa considerar que é normal sentir ansiedade é já um caminho importante. A gente vai falar sobre a raiva, mas vou só fazer este parêntese. Um aspecto muito importante em relação à raiva é a pessoa aceitar que a raiva é uma emoção humana e que em certas circunstâncias é positiva. Não estou a dizer que é positivo Sim. ser violento com outras pessoas, não é isso que eu estou a dizer. Agora, o ter consciência, aceitar, admitir que a ansiedade faz parte das reações normais a situações que são ameaçadoras é o primeiro passo importante. A pessoa identificar, aprender a identificar quais são as situações na sua vida mais geradoras de ansiedade e evitar essas situações tanto quanto possível é uma estratégia também muito boa. Com isto não estou a querer dizer que a gente deva fugir de todos os problemas que provocam a ansiedade, pois. Porque senão estávamos sempre em fuga, sempre retraídos, não é isso? Mas se há situações que são muito dolorosas e eu ainda não sei lidar com elas, é preferível evitá-las, aprender a lidar com elas, mas de início evitá-las, do que confrontar-se com isso.
Porque... Já podíamos dar aqui alguns exemplos. Coisas que normalmente... Também da sua experiência, que já tem mesmo muitos anos de carreira, fazem com que as pessoas tenham um problema tão complicado de gerir a ansiedade, que levam a uma consulta, por exemplo. Consegue lembrar-se de situações do dia-a-dia que possam aqui também ser de comuns, pequenos a ouvir?
Enfim, ocorreu-me agora, poderemos falar de outras, mas ocorreu-me agora uma situação em que há manifestações de ansiedade já bastante acentuadas. que são, portanto, reações emocionais, reações de ansiedade perante experiências traumáticas. Por exemplo, estou-me a lembrar de uma situação concreta agora, uma pessoa que teve um acidente de carro. Okay. E, portanto, a partir daí, a perspectiva de andar de carro é impossível, porque a pessoa só de pensar que tem que andar de carro entra num estado de grande ansiedade e de desgaste enorme para o organismo. E, portanto, a pessoa não deverá sujeitar-se a isto, não deve violentar-se ao ponto de voltar outra vez a sentir as mesmas coisas. Mas deixar de conduzir para o resto da vida também
não é solução.
O que é que se deverá fazer numa situação destas, por exemplo? Fazer assim as coisas muito aos poucos, várias vezes, a pessoa sempre acompanhada, começar por sentar-se no carro, com uma pessoa acompanhada ao lado. Pronto. Estão ali um bocadinho, a conversar um bocadinho, depois saem. Depois de outra vez a mesma coisa. E depois já com o motor a trabalhar, mas sem sair. E, portanto, fazendo assim aos poucos, até a pessoa ir ficando dessensibilizada. Portanto, isto é um exemplo de uma situação assim mais rara, digamos, mas de como é que nós podemos, aos poucos, ir enfrentando uma situação que gera ansiedade em vez de evitar completamente.
Ou seja, uma das estratégias é ir enfrentando-a, mas não sozinhos.
Sim.
E sempre em progressão.
Em progressão, exatamente, exatamente.
Consegue lembrar-se assim mais uma ou outra situação?
Pessoas que têm um medo grande de serem avaliadas, seja de que maneira for. Eu agora não estou a ter muito cuidado com a alimentação, estou a ficar com os pneus, está quase na altura da praia, cada vez que eu penso nisso entro em pânico, por exemplo. E, portanto, isto é uma situação facilmente geradora de ansiedade. O problema é que depois, com a ansiedade, há pessoas que lhes dá para comer. E depois é um círculo vicioso. Mas o que é que a pessoa deverá fazer, na medida do possível, racionalizar as situações. Portanto, pensar o que é que está em causa, o que é que está em jogo, quanto tempo falta para começar a ir à praia, o que é que pode fazer, ir procurando resultados assim aos poucos e não medidas assim de um momento para o outro. Portanto, procurar e aceitar as reações dos outros. Olha, como é que tu achas? Achas que eu estou muito gordo ou muito gorda? Enfim, isto é assim. E outra pessoa diz, não, estás bem assim. Ah, não, estás a dizer isso só para me animar.
Ah, meu Deus.
Porquê que a pessoa não aceita isto? Porquê que a pessoa não aceita uma coisa boa? Sabe que um dos grandes problemas que afeta as pessoas, estou a falar de toda a gente deste mundo, é o quê? É a autoestima. A autoestima. Uma pessoa é bonita, inteligente, com várias capacidades, no entanto não acredita suficientemente nelas, não tem uma boa autoestima. Eu pergunto assim, olha, como é que você reage aos elogios? Ah, isso para mim é uma coisa muito difícil de lidar. Mas diga lá como é que faz. As pessoas fazem um elogio e eu, enfim, disfarço, ou assim, ah, pronto e tal, não é? Assim, olha, estás muito de gira hoje. Ah, não, isto, eu já tenho isto há um tempo, esta roupa, ou, enfim. E, portanto, as pessoas têm muita dificuldade em receber aquilo que precisam. Neste caso estou a falar dos elogios. E, portanto, uma das coisas muito importantes, e isto, tudo isto gera ansiedade, não é? Uma coisa muito importante é a pessoa aprender a lidar com os elogios.
É verdade. Eu essa parte li há vários anos mesmo, e felizmente numa altura em que consegui estar mais consciente. Tudo começa na consciência, eu defendo muito a questão do autoconhecimento, porque é o passo número um para nos conhecermos, para gerirmos melhor o que nos acontece. E uma das estratégias que na altura eu ouvi é, quando alguém dá um elogio, agradece-se.
Exatamente.
Basta uma pausa.
Basta
e
isso.
Agradece. E basta uma obrigada.
Basta isso.
Não é necessário justificar a escolha e acho que isso dá mais força e é uma questão de hábito. Eu comecei a fazê-lo. Às vezes ainda dou por mim quando a pessoa diz, ai, casaco giro, ah, custou 5€ ali na... Às vezes ainda dou não por humana. Mim. Mas ter lido sobre o assunto, há um livro que se chama Os Sete Pilares da Autoestima, esqueci-me agora do autor, fez-me ter maior atenção quando recebo um elogio e quando dou.
Sim.
Os elogios sim, iluminam. Sim. Não querendo desviar aqui muito a questão do tema, então, da ansiedade, tivemos aqui uma questão da progressão, de lidarmos progressivamente com a situação. Em relação à respiração, isto eu acho que é um tema que não é consensual. Há pessoas que defendem que práticas como a meditação ou como exercícios de respiração consciente que ajudam, mas não é muito consensual. Possivelmente por pessoas também que nunca o fizeram acompanhado ou que não sabem fazer esses exercícios. Mas seria uma estratégia? Ou qual é que é a sua opinião sobre a meditação, sobre este tipo de exercícios?
São estratégias, essas que a Amália falou, extremamente eficazes. Extremamente eficazes. Qual é o problema? O problema é que não é fácil aprender e não é fácil pôr em prática. Ou melhor, os exercícios, aquilo que se deve fazer, não são coisas difíceis, não são tarefas que não estejam ao alcance. É possível aprender facilmente. Mas o mais importante, como em tudo, é a pessoa aperfeiçoar, repetir, enfim, tudo isso. Os exercícios de respiração são fundamentais. O mindfulness, ou atenção plena, meditação, enfim, não é tudo bem a mesma coisa. E às vezes há livros interessantíssimos sobre mindfulness que a gente vai às livrarias e vê uns na área da psicologia, outros na área do espiritismo, outros na área da autoajuda. Pronto, há muita coisa. Mas quando uma pessoa aplica bem, é extraordinariamente eficaz. E é uma coisa que se pode aprender e que dá para a vida. E ao fim e ao cabo, não é assim uma coisa nada difícil. Por exemplo, nós estamos aqui a falar, estamos concentrados na nossa conversa e há qualquer coisa que temos que fazer a seguir, que estava a preocupar. Vamos imaginar, houve momentos aqui, eventualmente, que a gente pensou, mas houve momentos
mas
em que nem nos ocorreu.
A focar.
Sim, nem nos ocorreu. Estávamos tão concentrados que nem nos ocorreu. Portanto, deslocar o foco de uma preocupação que eu tinha e estar aqui focado, seja por que técnica for, neste caso é pela concentração, por estarmos empenhados nesta tarefa, isto é mindfulness. Ou seja, é uma forma da pessoa ter atenção plena ao que está a acontecer e não noutras coisas que depois fica a matutar. Portanto, são técnicas, na minha opinião, extraordinariamente eficazes. Recomendo a muitas pessoas que aprendam, que desenvolvam. Há várias fontes, enfim, de confiança. E eu acho que é muito importante. Eu não queria deixar de salientar aqui um aspecto, para sermos realistas, que é o seguinte. Como disse, estas medidas são muito eficazes, é importante pô-las em prática, praticar, repetir, como em tudo, como quando a gente aprende a conduzir, etc. E tem efeitos a longo prazo, porquê? Porque a pessoa depois habitua-se e faz as coisas automaticamente. Mas a forma mais rápida e mais eficaz para lidar com a ansiedade é com medicamentos. Para sermos realistas, há pessoas que lutam muito contra isso e o que acontece é que há pessoas que há mulheres que vão ter um parto e preferem ter dores do que não ter, recusam portanto, a anestesia epidural, estão no seu direito. Uma pessoa está cheia de dor de cabeça, podia tomar um medicamento para as dores, não toma, prefere sentir as dores, está no seu direito. Mas, em relação à ansiedade, enquanto a pessoa não conhece, não desenvolve estratégias para lidar com a ansiedade, porque a pessoa não é tão forte assim, a pessoa, o ser humano, que consiga dominar a ansiedade, defendo e pratico esta ideia de que os medicamentos podem ajudar muito. Há pessoas que resistem um pouco a isso.
Como se... Ui, causa da habituação. Já agora podíamos desmistificar ou falar um pouco sobre essa questão. Uma das grandes questões é, isso cria hábito, isso cria vício.
Pois, mas é assim, uma coisa é alguns sintomas de privação que alguns medicamentos ao fim de algum tempo têm.
Por exemplo?
Antidepressivos, ansiolíticos, pronto, para a ansiedade, em que se a pessoa deixar de tomar de um momento para o outro, durante um dia, dois dias, três dias, fica com uma grande ansiedade, fica a ouvir os estímulos auditivos, por exemplo, luminosos, com mais intensidade, enfim. Se deixar de um momento, depois passa, não tem problema nenhum, mas é desagradável. Para evitar que isso aconteça, faz-se um esquema, durante determinado tempo toma este medicamento e depois, quando já não for preciso, não toma e vamos reduzindo aos poucos para evitar esses sintomas de privação. E, portanto, a pessoa não fica viciada, não fica dependente, enfim, nada disso. Há um aspecto mais particular que é, para a depressão, os medicamentos antidepressivos devem-se tomar durante pelo menos um ano, mesmo depois da pessoa estar bem, para tornar o funcionamento das áreas do cérebro que estavam afetadas pela depressão e que agora estão a funcionar normalmente, digamos assim, do ponto de vista químico, ficarem a funcionar de uma forma mais automatizada. Porque quando isso acontecer, depois pode-se retirar e a pessoa continua. O problema, quando as pessoas falam de habituação, se estão a referir a isto, têm razão, mas não é grave. É só uma questão de ter esse cuidado. Porque situações de ansiedade e de depressão, nós estamos a falar da vida, do dia-a-dia, mas há situações muito, muito graves, que provocam grande, grande sofrimento e riscos incalculáveis e alguns gravíssimos. Outra coisa diferente é aquilo que algumas pessoas manifestam, como seja, eu não quero, porque eu não quero ficar dependente de medicamentos. As pessoas que dizem isto são pessoas, geralmente, com características muito dependentes da sua personalidade. E essa dependência manifesta-se de várias formas. Dependência de outras pessoas, dependência de outros cuidados, etc, etc. Porque se as pessoas que não têm esse medo da dependência perguntam ao médico, mas eu vou ficar dependente? E o médico explica, não, passa-se isto assim, assim, então está bem. Enfim, se o médico está a dizer que não há problema, porque é que a pessoa está com medo de ficar dependente? Isto é outra coisa, tem a ver com essas características de dependência.
Então, quando se fala aqui na medicação em relação à ansiedade, nós estamos a falar já de algum tipo de caso de intensidade que afeta a qualidade de vida, não é? Que qualquer pessoa que sinta uma ansiedade, exatamente, de repente deve ir a um psiquiatra para tomar medicação, certo?
Não, de modo nenhum.
E como é que a pessoa pode avaliar se aquilo que sente requer ou não essas estratégias?
Pois, é uma questão muito pertinente, porque não há objetivamente um limiar, um ponto a partir do qual se diga objetivamente que a pessoa deve procurar um psiquiatra, enfim, fazer um tratamento, etc, etc. Não há. Então os critérios são critérios mais subjetivos e mais amplos, digamos assim. É quando interfere na qualidade de vida, quando interfere na funcionalidade da pessoa.
Quando ela evita fazer algumas coisas.
Quando evita fazer algumas coisas, exemplo, quando isso lhe está a provocar sofrimento.
Okay.
E não quer dizer, quando isso acontece e a pessoa vai a uma consulta, que a pessoa saia de lá sempre com medicamentos. E geralmente, quando são situações de ansiedade e a pessoa, com medidas comportamentais de lidar com as situações, aprender a lidar com as situações que causam ansiedade. Portanto, isso por si só, o exercício físico é fundamental, a pessoa ter determinados objetivos, a pessoa ter planos, a pessoa procurar focos em objetivos, conseguir passar determinadas etapas, tudo isso ajuda a focar noutras coisas que não há ansiedade. E, muitas vezes, não é necessário a pessoa tomar medicamentos. O que eu digo, em relação aos medicamentos, é que, quando é preciso, eu, na minha opinião, a pessoa deve tomar. Por causa da qualidade de vida, por causa da saúde, o que faz mais mal à saúde é a ansiedade. Porque uma ansiedade crónica afeta zonas do cérebro da mesma forma que experiências traumáticas, embora de outra maneira, também
provocam. Mas quando diz afeta, o que é que isso significa? Que faz com que haja partes do cérebro que morrem, que deixam de ser funcionais? O que é que significa afetar o cérebro?
Ficam mais facilmente ativáveis. Por exemplo, há uma zona do cérebro que se chama amígdala, que é aquela zona que capta o que é perigoso, de uma forma muito vaga. E, portanto, se a gente vai numa floresta e estamos cheios de medo e portanto, pisamos um ramo, assustamos-nos logo, ou então se a gente vê assim, uma coisa comprida ao longe, entramos em pânico porque é uma cobra, e afinal não é. Portanto, a amígdala deteta o que é perigoso, nomeadamente nas expressões faciais. Os americanos usam muito isto naquela coisa, dão assim uma série de expressões de pessoas e perguntam ao indivíduo: você compraria um carro usado a este homem? Para ver quem é que é de confiança. A amígdala deteta isso. O que é perigoso, o que é que não é. E, portanto, a amígdala fica mais ativada. O que é que isto significa? Significa que a pessoa fica progressivamente mais propensa a ficar assustadiça, como se costuma dizer, a ficar mais alerta, mais ansiosa. A ansiedade vai gerando ansiedade. Afeta também uma outra zona que se chama hipocampo, que é responsável pela memória, pela memorização, sobretudo das coisas mais recentes. E, portanto, a ansiedade constante, crónica, num nível elevado, tem esses aspectos negativos.
Faz sentido. Eu acho que aqui o mais importante é as pessoas perceberem que existem estratégias, várias ferramentas, uhum, que podem avaliar, que devem primeiro apostar no autoconhecimento, ler sobre o assunto, que é para depois avaliarem que estratégias é que podem, exatamente, começar a utilizar. E às vezes uma não funciona tão bem. Por exemplo, a meditação. Eu recordo-me que houve uma altura da minha vida que eu estava a fazer, mas não guiada com uma pessoa, mas com uma, uhum, app. E como era um exercício de respiração, na realidade estava-me a causar ansiedade. Devia ser o efeito contrário, porque eu começava a ter consciência da respiração, a não respirar naturalmente, e depois ficava com a sensação de falta de ar, e por sua vez ficava, exatamente, com a ansiedade. Exatamente. Até que mais tarde fiz acompanhada, já fiz guiada com uma, uhum, pessoa que abordou mesmo a questão que eu precisava, que era: se sentirem isto e isto, isto é normal. Ok, relaxou. Pois. E por isso achei que foi transformador, porque eu achava: ok, eu não sei meditar, eu não consigo meditar, isto não é para mim. Mas na realidade tinha mais a ver com o aprender corretamente e fazer as coisas corretamente. Exatamente. E espero que tenha sido interessante para quem nos está a ouvir perceber as diferentes estratégias, a naturalidade que é a ansiedade, para que se possa prevenir. Porque a Cristina Sousa, que é uma médica de família que conhece certamente,
sim.
falou num dos seus episódios, a propósito até da pandemia, sobre a necessidade de a medicina e a saúde focar muito mais na prevenção do que resolução ou na correção.
Em tudo.
Por isso, falar sobre a ansiedade é importante conhecê-la, porque se nós ainda não temos, podemos vir a estar. Portanto, se já estivermos aqui artilhados com ferramentas para nós, tanto melhor. Então já falamos da ansiedade agora e a passar para os ataques de pânico.
Sim.
Diria que está, em termos de intensidade, logo ali a seguir, exatamente, à ansiedade. O que é um ataque de pânico? O que acontece no corpo de uma pessoa quando está a ter um ataque de pânico?
O ataque de pânico é uma crise aguda, enfim, muito intensa, súbita, de ansiedade. Os sintomas são sintomas de ansiedade, mas mais acentuados e acompanhados de pensamentos muito catastróficos, como eu disse a propósito da ansiedade há pouco, e com sensações, o que as pessoas referem é isto, e não é uma questão de exagero. O medo de enlouquecer, o medo de perder o controle, o medo de morrer, isto faz parte dos ataques de pânico. E portanto, todas aquelas sensações que a pessoa tem no corpo, na ansiedade, acontece nos ataques de pânico, mas numa intensidade muito mais elevada. Há um aspecto que é muito importante ter em conta, que é a pessoa saber, na altura não é fácil, mas a pessoa saber que não vai morrer com o ataque de pânico, faz parte do ataque de pânico ter essa sensação, mas que a pessoa não vai morrer e que o ataque de pânico é limitado no tempo.
Mais ou menos quanto tempo?
As emoções, de uma maneira geral, as emoções humanas demoram mais ou menos um minuto e meio. Então, mas porquê que uma pessoa que está com uma grande ansiedade está com ansiedade horas seguidas? Ou com um ataque de raiva durante muito tempo? Durante muitos minutos.
Uma bela questão.
Não é? É porque a pessoa alimenta isso. Ou porque a pessoa não é capaz de desviar o foco para outra coisa, ou de sair do sítio onde está, ou de fazer outra coisa qualquer, indiretamente, automaticamente, sem se aperceber, a pessoa vai alimentando isso. Pronto, um ataque de pânico demora uns minutos, enfim, é o suficiente para a pessoa ficar assim muito assustada, mas, enfim, ou mais ou menos, enfim, quer dizer, enfim, 15 minutos já é muito, geralmente é menos, porque o próprio organismo tem mecanismos de regulação e a própria pessoa acaba por fazer alguma coisa para lidar com isso. Os ataques de pânico são situações tão dolorosas, tão intensas, que é muito difícil, depois de desencadeado um ataque de pânico, a pessoa conseguir, pela força da vontade, controlá-lo. E, portanto, nessas situações há medidas mais radicais, assim se pode dizer, que a pessoa deve tomar. Um SOS, como se costuma dizer, ou seja, um medicamento específico para a ansiedade, para as crises de pânico, para rapidamente os fazer diminuir.
Os sintomas.
E quanto mais cedo a pessoa atuar sobre esses sintomas, menos eles se desenvolvem. Dando sequência à ideia que a Amália referiu há pouco da prevenção, a melhor forma é a pessoa, às vezes não é fácil prevenir um ataque de pânico, porque ele surge às vezes à meia-noite e faz acordar a pessoa. Tem a ver com os níveis de hormonas que estão em circulação no sangue, dependendo da hora do dia. Mas a pessoa vai aprendendo a rapidamente identificar os sinais, os sintomas, e atuar em conformidade com isso. Fazer exercícios de respiração, tomar o SOS. E há uma outra medida importantíssima, quase mágica, mas de uma eficácia extraordinária para as crises de pânico também, mas sobretudo, agora estou-me a adiantar um bocadinho, para as crises de descontrole emocional, de raiva, que é o quê? É uma coisa muito simples, é a pessoa pegar em gelo, um saco de gelo, um saco das ervilhas, o que quer que seja, e pôr assim na mão, sim, na mão, na face, no pescoço, na nuca, mas estar ali assim na mão, se não tiver à mão, a pessoa está na rua, vai a um café, qualquer coisa, põe a cara em água fria, muito, muito, muito. E isto tem, muitas vezes, um resultado milagroso. É uma coisa extraordinária.
O que é que acontece no corpo porque para isso funcionar?
É porque... já estamos a passar para a parte da raiva, enfim, mas as coisas acabam por estar ligadas por vezes. Mas pronto, a propósito disso, isto começa de dentro para fora, ou seja, do interior do cérebro para, através do sistema nervoso todo, até à periferia do sistema nervoso e, portanto, do nosso corpo, das mãos, dos pés, dos membros, do tronco, tudo. Como se fossem os ramos de uma árvore que se vão ramificando até às extremidades. Mas começa tudo dentro. Como? Qualquer coisa que a pessoa pensa, ou lembra, ou ouve, ou vê, uma notícia má desencadeia uma situação.
Então não é um estímulo exterior, é um...
Pode ser um estímulo exterior, mas o estímulo é sentido através dos órgãos dos sentidos, mas no interior do cérebro. E isso depois desencadeia como se fosse assim um disparo para todo o corpo.
Aquilo que eu li é que quando nós temos um ataque, por exemplo, de raiva ou medo, que normalmente o nosso corpo, a corrente sanguínea vai direcionar mais para as extremidades, para estarmos prontos para agir.
Certo, certo, certo.
E estava aqui a tentar perceber a associação com a questão do gelo, não é? Porque se realmente estamos numa situação em que estamos prontos para a ação, estado vigoroso de ação, e as mãos estão particularmente cheias de sangue, em vez de estar no cérebro para pensarmos, ou seja, pois, estou a simplificar, se puser o gelo, o que é que acontece?
O que está ativado não é só a circulação, é também os estímulos nervosos, portanto, do sistema nervoso, não é? Que se ramifica, como eu disse, até às extremidades. E, portanto, a gente deve atuar de fora para dentro, e não de dentro para fora. Atuar de dentro para fora seria: tem calma.
Que as pessoas ainda ficam mais enervadas.
As pessoas ainda ficam piores. É pior, não é? Portanto, tem que ser de fora para dentro. Como, entre aspas, anestesiando esses nervos periféricos, e progressivamente vai, por um efeito de reversão, digamos, da direção dos estímulos. Isto não é assim tão simples como eu estou a dizer,
sim,
mas ajuda a compreender porque é que isso acontece. Eu vou dar assim um exemplo simples. Uma pessoa, quando está muito alcoolizada, às vezes cai, magoa-se, faz uma ferida
e
não sente dor. Está, de certo modo, anestesiada. O álcool, neste caso, o gelo faz um efeito parecido ao álcool.
Por acaso, é uma maneira de dizer. Que há pouquíssimo tempo eu ouvi uma pessoa numa rede social a dizer uma técnica para acalmar um ataque de pânico, que era qualquer coisa como pôr assim as mãos, pressioná-las e soprar com o máximo, sim, de força possível. E ele disse que aprendeu isso numa circunstância em que ele teve um ataque de pânico e que o socorrista lhe recomendou fazer isso e que resultou com ele. Isto também funciona?
Sim. Pois, isso funciona, enfim, por várias razões, porque...
Deixa-me só explicar visualmente para quem só está a ouvir e não está a ver... Quem não tiver a ver também pode ver no YouTube. Mas basicamente é cruzar as mãos, entrelaçar os dedos uns nos outros, pressionar as palmas da mão e depois os polegares servirem aqui como plataforma para bufar.
Sim.
Pronto. É só para que quem está a ouvir visualize o que eu acabei de fazer com as mãos.
Pois, ora bem, quando uma pessoa está com uma grande ansiedade, com um ataque de pânico, a respiração fica mais rápida, os batimentos cardíacos ficam mais rápidos também, tudo fica mais ativado. E, portanto, nessa respiração mais rápida, o que é que acontece? O dióxido de carbono que nós vamos libertando pela expiração acaba por ficar em menor quantidade dentro de nós.
Okay.
A gente vai respirando muito rápido, muito rápido, muito rápido, e ficamos com pouco dióxido de carbono e muito oxigênio dentro de nós. O pouco dióxido de carbono contribui também para a pessoa ficar ainda mais em pânico. É por isso que se diz que a pessoa deve soprar, deve respirar para um saco fechado.
Okay.
Porque a pessoa, quando respira para o saco fechado, vai expirando dióxido de carbono e inspirando também algum dióxido de carbono. O dióxido de carbono não baixa tanto dentro do organismo. Isso ajuda a regularizar
Que interessante. Nunca tínhamos tido a explicação científica.
Exatamente.
Para
por
isso,
um lado, que se por um lado, exatamente. Por um lado, faz isso. Porque isso acontece também na asma, em que nos ataques, nas crises de asma, a pessoa sente que está com falta de ar, na ansiedade, pode também sentir isso, sente que está com falta de ar, que o ar não entra, mas não é assim, o ar entra e entra bem, mas depois, para sair, é que tem dificuldade em sair, porque, tal como acontece com o cinto de segurança do carro, se a gente fizer assim com muita pressão para fora, rapidamente aquilo
não
bloqueia,
deixa. Sim.
E então os bronquíolos apertam e o ar não sai, isso é que dá a sensação da pessoa não conseguir respirar bem. Então, respirando assim contra uma pressão, o ar vai saindo mais lentamente. Enfim, isto acontece na asma, mas acontece também na ansiedade, porque ajuda a que a frequência respiratória diminua. Portanto, um dos mecanismos é esse. Qual é o outro mecanismo? É a pessoa acaba por focar a atenção na forma com que os dedos estão entrelaçados, na força que está a fazer palma contra palma, nos dedos polegares assim, pronto, um bocadinho em flexão a fazer de bocal, digamos, não é? E, portanto, tudo isto, a pessoa, ao estar focada nisto, está também a desfocar dos sintomas físicos.
Muito interessante. Muito interessante. Isto é quase um kit de primeiros socorros.
Sim.
Pode ser necessário em qualquer circunstância. Sim, sim, sim. Esperemos que não, mas pode acontecer. Claro. E acho que de ataque de pânico não dá para aprofundarmos mais, porque já estamos aqui com bastante tempo de episódio, mas não terminaríamos sem falar da questão da raiva, que já falamos aqui um bocadinho.
Pois, fomos falando. A raiva, eu penso que o mais importante dizer e pensar sobre a raiva é que a raiva é uma emoção humana. E que todas as pessoas podem sentir, umas mais, outras menos. A questão é que a raiva pode-se tentar suprimir a raiva ou não, mas o que é importante é uma pessoa pensar que a raiva que sente é uma reação do organismo, não tem a ver com violência, não tem a ver com maldade, não tem a ver com destrutividade, tem a ver com uma emoção como as pessoas têm muitas. Há situações mais específicas, eu vou falar de uma situação muito específica, que é crises de raiva que acontecem, por exemplo, nas pessoas que têm perturbação borderline, mas não só, mas nesta situação é mais acentuado. O que é que leva uma pessoa a ter uma crise de raiva? Não é a pessoa ser contrariada, nem a pessoa ser frustrada com qualquer coisa, ou a pessoa ter mau feitio, ou ser conflituosa e por qualquer coisa reage com raiva contra outros. Não é nada disso. Há situações que são muito ameaçadoras, não são para a maioria das pessoas, mas para as pessoas que têm esta doença são situações muito ameaçadoras, como, por exemplo, uma rejeição, um reparo, uma crítica, por pequenas que possam parecer de fora, mas que afetam muito a pessoa. Atitudes de injustiça, enfim, tudo isto provoca um sentimento de enorme, enorme sofrimento. É um sofrimento que ninguém faz ideia como é. Para a gente ter assim só uma ideia rapidamente, é um sofrimento que pode levar a pessoa a querer morrer, porque não aguenta o sofrimento. Quando foi no 11 de setembro, nas Torres Gêmeas, houve pessoas que se atiraram lá de cima para morrer, para se matarem. Não foi. Porque não aguentavam o que estava a acontecer, aquele fogo ao pé delas. Pronto, foi uma medida de salvação. E, portanto, o sofrimento que estas pessoas em algumas situações sentem é tal que tem que acontecer qualquer coisa para que a pessoa não rebente, se assim se pode dizer. E essa qualquer coisa é o quê? Rebentar é como se fosse uma força centrífuga, vai de dentro para fora. A raiva tem uma força centrípeta. A manifestação de raiva ajuda a controlar aquela disforia, aquele sofrimento que a pessoa estava a ter. E depois de ter essa descarga de raiva, que a pessoa ou é raríssimo enviar contra outras, ou parte objetos, ou magoa-se a si própria, que é o mais frequente.
Nestas circunstâncias da doença borderline, não é?
Exatamente. E, portanto, nesse caso, a crise de raiva é uma forma automática, uma forma, portanto, como é que é dizer, autorreguladora, digamos assim, da pessoa depois acabar por acalmar. Porque a pessoa depois dessa descarga acalma. E pronto, eu não estou a dizer que a raiva é uma coisa positiva, o que eu estou a dizer é que é normal, faz parte do repertório das emoções humanas, e em certas circunstâncias acontece como uma medida de defesa e não de maldade ou de violência, etc., na raiva propriamente.
E já agora aproveito para falar do livro que escreveu sobre isso, para sensibilizar precisamente sobre a doença borderline, que se chama Reféns das Próprias Emoções, um retrato íntimo das pessoas com personalidade borderline. Quem é que é o público que estava na sua mente quando escreveu este livro? Quem é que acha que são as pessoas que estariam interessadas em ler?
As pessoas que têm perturbação borderline são muitas. Só para dar uma ideia, As pessoas já ouviram falar de esquizofrenia, já ouviram falar de doença bipolar. Sim. A esquizofrenia e a doença bipolar têm, pronto, 1% da população sofre destas doenças, 1%.
A mundial?
Em cada sítio. Em Portugal, 1% das pessoas têm esquizofrenia, 100 mil. 1% das pessoas têm doença bipolar propriamente dita, 100 mil. Perturbação borderline. Os números não são bem conhecidos, mas pelas estimativas que se fazem, por baixo, 2%. 2% é muito. Quem é que sofre com esta doença? As pessoas que têm a doença e todas as pessoas
que estão à volta.
Que estão à volta. Porquê? Por uma razão muito simples, porque as emoções contagiam. E uma pessoa que esteja bem disposta e contagia a outra pessoa, da mesma maneira que os bocejos são contagiosos, as emoções contagiam por razões que têm a ver com neurónios específicos que nós temos no cérebro. É uma história interessante, já, se a gente tiver tempo, conto daqui a pouco, dito muito rapidamente, mas só para não perder aqui... as pessoas acabam por sofrer muito, mas também por uma outra razão. As pessoas que têm esta perturbação borderline têm um problema, se assim se pode dizer, ou uma das manifestações, costuma-se chamar competência aparente. O que é que isto quer dizer? São pessoas que são capazes de, em circunstâncias habituais, na sociedade, no trabalho, nos estudos, nas relações com outras pessoas, serem perfeitamente normais. Nas relações íntimas, familiares, amorosas, etc., aí é que se desencadeiam todas as crises de raiva, de descontrole, de mal-estar, ou quando as pessoas estão sozinhas. Isto não é fingimento, isto não é hipocrisia, isto não é manipulação, nada
disso. Então as pessoas têm ataques de raiva, é isso?
As pessoas têm ataques de raiva. Ficam explosivas? Podem ficar explosivas em determinadas situações quando lhes fazem mal. Não é do nada.
Quando há uma ameaça.
Quando há uma ameaça.
Um dos grandes gatilhos da raiva é a injustiça.
É a injustiça, exatamente, exatamente.
Então, perante uma situação dessas, a pessoa pode ter maior intensidade da raiva que alguém que não tenha essa doença.
Exatamente. Já agora, só para acabar a ideia. Esta doença, portanto, é muito estigmatizada, tal como as pessoas que sofrem desta doença. Enquanto que as outras doenças psiquiátricas, esquizofrenia, doença bipolar, ansiedade, depressão, enfim, por aí fora,
mas também ainda são bastante,
têm um estigma social, ainda têm um estigma social, embora progressivamente menos, esta, perturbação borderline, o estigma não vem da sociedade, vem de dentro da psiquiatria e da psicologia. São pacientes... um dos capítulos do livro, enfim, e foi inspirado num outro livro antigo, num artigo, os pacientes de quem os psiquiatras não gostam. São pessoas maltratadas. E maltratadas também são os familiares destas pessoas. Porquê? Porque se parte do princípio que são os culpados, que são os causadores, enfim, por aí fora. Portanto, o livro foi pensando em quem? Nas pessoas que têm essa doença, nos familiares e em todas as pessoas que lidam com estas pessoas. Tanto que há um guia dentro do livro para as próprias pessoas, com alguns exemplos práticos de estratégias como lidar, e há uma carta para os familiares, para as pessoas íntimas, precisamente para aprenderem também a lidar com esta situação.
Eu agora até me estou aqui a imaginar, agora de repente, vamos estar todos imotos. Psiquiatras a ver uma pessoa que tenha um ataque de raiva e logo a pensar, ai meu Deus, eu acho que também era importante sensibilizar um bocado neste sentido. Como é que se pode diagnosticar isso? Se é um estigma, sabe, cerca de 2%, mas estão as estimativas por baixo. Como é que nós agora também podemos evitar que de repente se possa pensar que pessoa X ou Y, porque é mais, tem um temperamento mais quente, de repente já estamos a rotular, olha, esta pessoa, de certeza que sofre de borderline. Como é que podemos também evitar agora criar aqui
não se vai pensar isso. O que se pensa já está pensado. O que se pensa já está pensado. Ou seja, olha, Diz-me, qual é o diagnóstico de uma pessoa que seja conflituosa, manipuladora e mentirosa? Borderline. E os borderline não são nem conflituosos, nem manipuladores, nem mentirosos.
Então?
Não são. Enfim, eu vou dar assim um exemplo muito simples. Uma pessoa está a afogar-se no mar alto e começa a gritar por socorro, a gritar desesperadamente, porque senão morre. E, portanto, está a chamar a atenção, que é o que dizem que estas pessoas fazem. Ah, tomou os comprimidos, cortou-se, fez não sei o quê, é só para chamar a atenção. Se quisesse mesmo morrer, não sei o quê, chamar a atenção. A pessoa está a gritar no mar alto para virem socorrer, e depois começa a gritar, eu não sei nadar, socorro, venha. Mentirosa. Porque a pessoa sabe nadar, porque é que está a mentir? É isto. Vem alguém socorrer, o que é que a pessoa faz? Agarra-se à pessoa e põe-na para o fundo. Isto é maldade? É estupidez? Não, é uma medida radical de sobrevivência. Depois vem o nadador salvador, agarra na pessoa, como deve ser, traz para a terra. A pessoa fica tão grata, tão feliz por ter sido salva, tão grata ao nadador salvador, que quando vem já na areia, salva, vem com ar feliz, vem a rir-se, vem a falar com o nadador salvador. As pessoas que estavam na areia a ouvi-la gritar, depois dizem, cá está, era para chamar a atenção, era uma manipulação, aquilo era tudo fingimento, não é? E começam a mandar bocas à pessoa. E o que é que a pessoa sente? Sente aquilo.
Volta outra vez ao mesmo.
Sente aquilo que as pessoas com produção borderline sentem muito: vergonha, humilhação, raiva pela injustiça que está a acontecer. E portanto, há pessoas, as pessoas que são manipuladoras, conflituosas e mentirosas não são borderline. Sabe o que é que são? Conflituosas, manipuladoras e mentirosas. Pronto. Há pessoas borderline que são assim? Há. Há outras que são assim e não são borderline? Há. A gente não pode é confundir uma coisa com a outra. Uma pessoa que diz o que pensa, que não permite que lhe pisem os calos, como se costuma dizer, que reage de uma forma em que se sente despeitada, se lhe faltam ao respeito, isto não é ser borderline, isto é ter vontade própria, ter a sua personalidade. E, portanto, há que distinguir uma coisa da outra e, sobretudo, ter em conta que o principal que acontece com estas pessoas é um sofrimento que ninguém faz ideia.
Sermos mais empáticos.
Sem dúvida.
Eu mencionei um dos livros que escreveu, mas já conta com três. Vou repetir o nome: Reféns das Próprias Emoções, um retrato íntimo de pessoas com personalidade borderline. Escreveu um que é Nascemos Frágeis e Recebemos Ordens para Sermos Fortes, um olhar sobre o narcisismo e a autoestima. Se quiser dar assim uma mensagem muito, muito rápida
muito
para quem
rápida.
É que é este livro.
Este livro é para toda a gente. Porque todos nós temos um funcionamento narcísico. É um erro pensar que há pessoas narcísicas e outras que não são. Não é assim. Todos nós, da mesma maneira que temos um funcionamento respiratório, digestivo, temos um funcionamento narcísico. Pode ser mais saudável ou mais patológico. O Trump, por exemplo, para não ir mais longe, é um narcisismo patológico, não é? Uma pessoa que seja humilde, que sinta necessidade de reconhecimento, que sinta orgulho, tem um bom narcisismo, um bom funcionamento narcísico, uma boa autoestima. E, portanto, a autoestima pode ser mais bem construída ou menos conforme certas circunstâncias. E as reações a isso e às feridas na autoestima é que depois determinam os comportamentos que as pessoas têm. Já agora vou rapidamente à parte dos elogios. É como a Amália tinha dito, isto tem a ver com a autoestima e com o narcisismo. E ajuda muito na autoestima, para além de ouvir, levar a sério, reconhecer e agradecer o elogio, o que é importante a pessoa fazer? Depois, quando estiver sozinha, em casa, saborear isso, como se tivesse comprado assim um bolo na loja e depois vem para casa calmamente a saborear, sem medo da pessoa ou outros adivinharem, ou a própria pessoa achar que está a ser convencida.
Não. É logo uma autocrítica que uma pessoa acaba
exatamente
de fazer, não é?
Ou seja, sim. Interiorizar, apropriar-se, saborear essas coisas boas que os outros nos estão a dar. Porquê que a gente está a te recusar se nos estão a dar uma coisa que a gente precisa?
É mesmo uma questão de exercer o elogio sincero e de estar consciente quando recebe.
Exatamente.
E isto é mesmo um exercício que se vai fazendo.
Isso mesmo.
Acho fantástico. Já referi então um segundo livro. Falta falar do mais recente, que é Uma Luz na Noite Escura, A Solidão e a Capacidade de Estar Só. E este livro? Porquê que escreveu? Para quem é que escreveu assim muito, muito rapidamente?
Este livro, enfim, escrevi para toda a gente. Toda a gente tem momentos de solidão. Toda a gente tem momentos em que está sozinha. Há pessoas que conseguem estar sozinhas, outras não. O que é que isto significa? Uma pessoa que não consegue estar sozinha, isto significa que a pessoa não consegue estar consigo própria. Isto é como o silêncio ou como o escuro. O escuro não faz mal a ninguém. O escuro não tem armas, o escuro não bate.
E 11% das pessoas têm medo do escuro.
Sim,
e
porque
do
porque no escuro,
silêncio,
não havendo outros estímulos, a pessoa fica confrontada com o seu próprio interior. E se tiver dificuldade em lidar com as suas memórias, com as suas emoções, a pessoa fica com medo, como se fosse uma ameaça qualquer, e então a pessoa precisa de se distrair com qualquer coisa, de estar com outras pessoas, etc. É bom estarmos com outras pessoas, acho que é importante estimular isso, e sempre que possível estarmos com outras pessoas, mas o que acontece é que nem sempre isso é possível. E quando isso não é possível, o desejável é a pessoa aprender a estar sozinha. Sozinha como? Consigo própria. Fazer companhia a si própria, e focar-se em coisas práticas, focar-se em objetivos,
ter um
propósito.
Este aqui depois vai ligar muito com o livro O Sentido da Vida, O Homem em Busca de um Sentido, do Viktor Frankl.
Sim.
Em que põe aqui o propósito como algo chave,
sim,
para
sim,
uma pessoa até poder vir a viver mais tempo. Então temos 3 livros. Estão disponíveis em qualquer livraria.
Livraria, são ambos. Eu tenho 2 anteriores, mas são de outra editora, é da Climeps, e são um bocadinho mais técnicos, embora numa linguagem simples também.
Qual é que é o nome?
Um chama-se As Faces do Inconsciente, Perspectivas da Psicanálise e da Grupo Análise. E o outro é O Inconsciente Está no Cérebro. Onde é que haveria de estar? Está no cérebro. E, portanto, estes últimos 3 que referiu são todos da Bertrand Editora e estão todos à venda.
Então ficam
nas livrarias Bertrand, FNAC, muitos sítios.
Eu vou deixar as referências dos livros
bem
nas notas do podcast, okay, para quem estiver a ouvir, e no YouTube também. Queria agradecer o tempo, a generosidade, a partilha de conhecimento. O objetivo também do Bela Questão é falar abertamente da saúde mental, para que se torne também uma questão de cultura geral, uhum, e de bem-estar, procurarmos autoconhecermos e termos melhores relações connosco e com as restantes pessoas. E por isso acaba por ser uma grande oportunidade de poder falar com profissionais da área. E aqui o João Carlos Melo, ainda por cima, é escritor. Já podemos considerar que é escritor, já são 5 livros? 6 livros?
5
livros. E queria agradecer muito pela oportunidade, dizer a quem nos está a ouvir que o feedback é muito importante, por isso qualquer questão que tenham, se gostaram, se este episódio suscitou alguma dúvida, entrem em contacto, mandem uma mensagem, sobretudo no Instagram, que é a principal plataforma de comunicação deste projeto. E Já agora, aproveito para pedir para fazerem um rating do podcast. Tá, é possível fazer no Spotify, no iTunes. Ajuda a distribuir este projeto para mais pessoas que tenham interesse por um tema semelhante. E agradecer a quem nos esteve a ouvir aqui até ao fim também. Muito, muito obrigada.
Muito obrigado também, Amália, pelo convite. Foi uma conversa muito agradável. E obrigado também às pessoas que nos ouvem e veem.
Muito obrigada. Obrigado. Mais uma vez. Obrigada a ti que nos estás a ouvir aí em casa. E já sabes que entre nós vemos-nos, ou melhor, ouvimos-nos no próximo episódio. Até breve! Sempre a divagar, onde é que eu vou parar? Isso é uma bela, isso é uma bela, isso é uma bela.